Sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons Limited referente aos resultados do primeiro trimestre de 2010. Estão presentes o Sr. César Baião, CEO das operações no Brasil, o Sr. Felipe Guterre, CFO da subsidiária brasileira em relações com investidores e o Sr. Sérgio Fischer, diretor de terminais portuários e logística. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.wilsonsons.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Wilson Sons, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Wilson Sons e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. César Baião, CEO das operações no Brasil, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Baião, pode prosseguir.
Ok, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez. Estou aqui ao lado do Felipe Guterres e do Sérgio Fischer para comentar os resultados da Wilson Sons referentes ao primeiro trimestre de 2010. Começaremos essa apresentação pelo slide número 3, onde farei breves comentários dos resultados consolidados da companhia. Eu gostaria de iniciar essa apresentação afirmando que a Wilson apresentou resultados consolidados mistos nesse primeiro tri de 2010. De um lado, obtivemos significativo crescimento das receitas e dos volumes movimentados, mas, por outro lado, fomos impactados por margens mais amenas. A economia doméstica brasileira demonstrou sinais positivos de crescimento nesses últimos meses. Entretanto, a apreciação do real, o desdobramento da crise global, que continua impactando as exportações e os armadores, e a redução nas atividades de armazenagem, afetaram negativamente nossas margens desse primeiro tri de 2010. Além disso, nossa queda no EBITDA reflete alguns outros efeitos, tais como a provisão adicional de US$2,5 milhões em contingências civil, trabalhista e tributária, custos de apretamento pagos a Magalhães pelos dois PSVs, o Petrel e Escua, acrescentados à frota da Wilson antes da finalização do processo da nossa JV com eles. O lucro líquido de US$6,2 milhões é reflexo natural do menor resultado operacional da companhia e da queda dos resultados financeiros, que caíram como consequência da desvalorização do real frente ao dólar quando se compara o período final de dezembro de 2009 com 31 de março de 2010. Passando para o próximo slide número 4, o aumento de 28,1% nas receitas de terminais portuários foi impulsionado pelo crescimento de 16,4% nos volumes de contêineres movimentados e do expressivo aumento de 47,5% das receitas do terminal de óleo e gás Abras└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└','];└└└└└└└└└└└└└└└└└└།conseguimos aumentar substancialmente o número de operações especiais em nota receita. Tais operações têm melhores tarifas diárias e atualmente representam mais de quase 15% da receita total do segmento de rebocagem. A receita de offshore apresentou um crescimento de 32,8% em comparação ao primeiro tri de 2009, em função do maior número de embarcações em operação. Entregamos o PSV Biguá em fevereiro de 2010, o qual já se encontra em operação de longo prazo com a Petrobras. E fechamos o primeiro tri de 2010 com uma frota total de 8 PSVs, 3 a mais que o igual período de 2009. Um feedback inicial da última rodada de licitações da Petrobras para embarcações de suporte mostrou bids altamente competitivos. Mesmo ainda não dispondo do resultado final do processo licitatório, não acreditamos que a Wilson Sons do Tratug terá sucesso em obter contratos de longo prazo com a Petrobras neste último round. Apesar de desapontados, a empresa se mantém bastante otimista nos rounds futuros e com oportunidades que o mercado spot com certeza nos oferecerá. No segmento de logística, a companhia manteve seu foco no aumento de operações in-house com maior valor agregado e iniciou em 2010 uma operação na indústria petroquímica que ajudou no crescimento de 6,4% nas receitas do negócio em comparação ao mesmo período de 2009. Os melhores volumes registrados em agenciamento marítimo foram responsáveis pelo aumento de quase 29% da receita do segmento. No segmento de estaleiros, receberam há poucos dias a licença de instalação para uma área de 17 mil metros quadrados próximo ao nosso atual estaleiro no Guarujá. Além de dobrar a capacidade de construção naval, essa licença permitirá também o maior desenvolvimento dos negócios de offshore e rebocagem da companhia. Passo a palavra agora para o Felipe, que fará comentários mais detalhados sobre o desempenho de cada um dos nossos segmentos.
Obrigado, Baião. Vou iniciar as explicações para o segmento de terminais portuários no slide 5. Estamos felizes que a tendência positiva demonstrada pelos nossos terminais em 2009 se manteve nesse trimestre. A gente apresentou ganho de 16,4% nos volumes e 28,1% nas receitas. O crescimento de 19,5% no EBITDA também foi menor que o demonstrado pelas receitas, mas é, de novo, uma tendência positiva. E ele foi menor do que o crescimento da receita em função do declínio das atividades de armazenagem, que pressionaram negativamente as margens no negócio em comparação ao primeiro trimestre de 2009, porque a gente teve uma concentração de resultado de armazenagem no primeiro trimestre de 2009 que não foi usual, né? Que foi responsabilidade, foi consequência da valorização do dólar no último trimestre de 2008, né? Que fez com que os importadores deixassem suas cargas por mais tempo nos nossos armazéns. A gente também, tirando proveito do benefício da apreciação do real, movimentou mais equipamento importado, maquinário importado, produtos químicos e plásticos, que compensaram mais do que as reduções observadas em cargas como arroz, carne congelada e tabaco em Rio Grande. Em relação à cabotagem, os destaques foram as maiores movimentações de resinas químicas, alumínio e peças de reposição de maquinário. Tecon Salvador, cargas de longo curso favorecidas pela maior movimentação de pneu, produto químico, papel celulose. Além disso, a gente teve bons níveis de cabotagem de produtos químicos, minérios, cereais, celulose e borracha, que obviamente impactaram o volume do terminal positivamente. Os bons resultados do segmento também foram influenciados pelo aumento expressivo da Brasco, né? O crescimento expressivo da Brasco em função da maior demanda por serviços de esporte na indústria de óleo e gás. As receitas da Brasco cresceram 47,5% e o EBITDA 29%. A Brasco já responde por 15% do EBITDA desse segmento. Indo para o próximo slide, slide número 6, eu falo um pouco sobre rebocagem para vocês. O crescimento de 2 dígitos nas receitas de rebocagem é consequência do aumento substancial do número de operações especiais, como percentual da nossa receita, que já representa hoje 14,9% do total da receita desse segmento. A margem EBITDA foi afetada pela valorização do real frente ao dólar no período compreendido entre o primeiro trimestre de 2009 e o primeiro trimestre de 2010. Só para dar essa informação para vocês e lembrar vocês disso, o dólar médio no primeiro trimestre de 2009 foi 2,31, o dólar médio no primeiro trimestre de 2010 foi 1,80. Então, 2009, 2,31, 2010, 1,80. Esse impacto né, uma vez que grande parte da receita desse segmento é em dólares e os custos são em reais, o descasamento faz com que as margens do negócio sejam afetadas pela variação cambial. Então, o impacto cambial no segmento de rebocador foi, nesse trimestre, 1,2 milhões de dólares negativo, né, o que pressiona, obviamente, a margem EBITDA. Indo para o próximo slide, slide 7, a gente conversa um pouco sobre offshore. O negócio offshore apresentou um aumento de 32,8% das suas receitas em comparação ao mesmo período do ano passado. Essa evolução é consequência da expansão da frota em operação. Temos 8 PSVs em operação atualmente, sendo 4 em contrato de longo prazo e 4 no mercado spot. Da frota atual, lembrando vocês, 2 PSVs, Petrel e Sua, são pertencentes a Magalhães e afetados pela Wilson, como o Baião comentou na fala dele de início dessa conferência. As margens de offshore, elas foram afetadas por 2 motivos principais: os custos de apretamento, pagos a Magalhães pelo Petrel e Skua, e mudança no mix de contratos de spot e longo prazo, além de reduções nas margens praticadas pelo mercado de spot. Como o Baião também mencionou, na última licitação de OSVs, pelo que temos notícias, as propostas de preços foram bastante competitivas, principalmente provenientes de players menos experientes nesse business. Então, sendo assim, o processo, nesse processo de licitação, que ainda não foi encerrado, a gente acha pouco provável que obtenhamos algum contrato nessa rodada. Mas a gente continua certo das nossas perspectivas para esse negócio, principalmente pela combinação das vantagens que nós temos, oportunidades existentes de novas rodadas que virão, né, além de ter sempre a possibilidade de construir para o mercado de spot e também a consideração das vantagens competitivas que a gente tem, incluindo o estaleiro disponível, a nossa experiência, portanto, capacidade de construção e controle de custos de construção também. Indo para o slide seguinte, o slide 8, a gente conversa agora e eu foco em logística. Logística, as receitas cresceram 6,4% em função de maior número de operações in-house, com acréscimo de novo contrato na indústria petroquímica e da prorrogação de contratos existentes na indústria de papel e celulose. Tínhamos um efeito similar ao ocorrido nos nossos terminais, do ponto de vista de armazenagem, né, uma vez que as margens foram negativamente impactadas pela redução dessas atividades nesse trimestre, porque a gente teve uma concentração não usual de receitas e resultados de armazenagem no primeiro trimestre do ano passado, né. Aqui, esse valor gravita em torno de 1,1 milhões de dólares que a gente teve no EBITDA do ano passado proveniente de armazenagem, que esse ano não ocorreu. Bom, um outro ponto que também impactou os resultados de logística foram os custos relativos a implementações de novas operações que, obviamente, ainda não tiveram a compensação da receita. São os custos de startup das operações que vão ter suas compensações nos próximos meses. Indo para o slide seguinte, o slide 9, eu foco agora no agenciamento marítimo. No agenciamento marítimo, a gente verificou um significativo aumento de volume em comparação ao igual período do ano passado, tanto em BLs processados, quanto escalas atendidas, quanto containers controlados. Mas a dinâmica desse negócio é muito parecida com a dinâmica de rebocador do ponto de vista de impacto de câmbio. Então, mais receitas atreladas ao dólar do que custos. Então, receita atrelada ao dólar, custos em reais. Quando o câmbio tem esse comportamento que teve nesse trimestre, as margens são pressionadas. Foi exatamente o que aconteceu no agenciamento marítimo do ponto de vista de margem. Indo para o slide seguinte, slide 10, aqui vale ressaltar que a companhia, pela primeira vez, abriu as atividades de estaleiro, né, criando então um novo segmento, que é o segmento de estaleiro. A atividade de estaleiro da companhia foram abertas principalmente em função dos projetos de expansão dos negócios e das nossas expectativas para a indústria nos próximos anos, né. A gente comunicou na última semana a obtenção de licença para instalação da área de 17 mil metros quadrados anexo ao nosso atual estaleiro no Guarujá, que praticamente dobrará a nossa capacidade de construção. Considerando os 100 mil metros quadrados de área destinada à construção de um novo estaleiro em Rio Grande, não é difícil justificar nossas expectativas para o segmento, principalmente no potencial de geração de valor que a gente entende que vai ter através da construção e manutenção de embarcações. Receita do Estado no primeiro trimestre caiu 9,4% como consequência de maiores atividades de construção para terceiros no ano passado do que nesse ano. O EBITDA caiu 69,5%, mas aqui vale ressaltar um ajuste positivo que aconteceu no ano passado de reversão de contingência no segmento de estaleiro no valor de 3,4 milhões de dólares. Se a gente exclui esse efeito, a margem no primeiro trimestre de 2009 teria sido 18,1%, o que fica muito mais em linha com a margem entregue no primeiro trimestre de 2010. Indo para o slide 11, aqui eu falo sobre a área corporativa da Wilson, né, que inclui os custos referentes à administração, que atende todas as 6 atividades da companhia. Os custos corporativos aumentaram, principalmente impactados pela valorização do real frente ao dólar, uma vez que os custos da área corporativa são todos em reais. Esse efeito foi da ordem de 1,5 milhões de dólares, prejudicando o resultado da área corporativa. Além disso, nós teve despesas impactadas por provisão adicional de 0,4 milhões em Phantom Stock Option e 1 milhão de dólares de liquidação de processos judiciais. Nos próximos slides eu vou detalhar um pouco mais os drivers do EBITDA, do lucro líquido, bem como CAPEX e endividamento. Então, no slide 12. Resumindo os nossos resultados consolidados, a Wilson registrou uma receita de 121,4 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2010, crescendo 17,2% em relação ao ano passado, puxado pelo crescimento dos volumes movimentados em terminais portuários, rebocagem, offshore e agenciamento marítimo. O EBITDA, entretanto, caiu 23,7% em comparação com o ano anterior, fechando o trimestre com um resultado de 23,8 milhões. Os principais motivos para isso foram declínio das atividades de armazenagem de serviços auxiliares, que pressionaram nossas margens terminais e logística, provisão adicional de 2,5 milhões em contingência civil, trabalhista e tributária no período, ajustes positivos não recorrentes na ordem de 3,4 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2009, relacionados à contingência no segmento de estaleiros, e aumento do número de embarcações em operação com contratos de longo prazo e uma queda no mercado spot de offshore. Todos esses efeitos combinados explicam o comportamento do EBITDA no primeiro trimestre de 2010 em relação ao ano passado. Indo para o slide seguinte, vamos falar de lucro líquido. O lucro líquido também foi negativamente afetado por uma série de fatores. Primeiro fator, menores margens operacionais, fruto de maiores despesas com pessoal, dada a apreciação do real em comparação com o dólar, aumento do número de funcionários e de sítio coletivo. O aumento da linha de outras despesas operacionais também se deveu principalmente ao impacto cambial, né? Da variação, 7,8 milhões de dólares vem do efeito cambial. Além disso, a reversão positiva da provisão de contingência, 3,4 milhões no primeiro trimestre de 2009 no estaleiro, também afeta essa linha. E os resultados financeiros piores vieram e são consequência da desvalorização do dólar, né? E, obviamente, os seus efeitos no caixa denominado em reais, que acabam criando um resultado financeiro negativo. Indo para o slide 14, aqui eu detalho um pouco mais investimentos nesse trimestre. A companhia investiu 35,2 milhões de dólares, essencialmente destinados à expansão e renovação da frota de rebocadores PSVs. Além desses investimentos, destaco a obra de inflexão de 50 metros de berço do Tecon Rio Grande e a aquisição de novos equipamentos para melhoria e eficiência dos terminais e também equipamentos para as novas operações in-house de logística. No slide seguinte, concluo com um comentário sobre endividamento e caixa da companhia. Agora, no slide 15, eu mostro para vocês a posição líquida de caixa, posição líquida de dívida, que cresceu desde o final de 2009, com aumento de 7,1 milhões de dólares. Nossa posição de 85,8 milhões de dólares de dívida líquida é relativamente desalavancada. Em 31 de março de 2010, a dívida total da Wilson era de 282 milhões de dólares, dos quais 91,7% desse montante com perfil de longo prazo, 91,6% denominados em dólares e 83,6% proveniente do BNDES, como agente financeiro do Fundo de Marinha Mercante, com taxas que variam de 2,6% a 5% ao ano. Gostaria agora de convidá-los para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte a tecla sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, digite asterisco 1. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Para fazer perguntas, digitem asterisco 1. Aguardem novamente enquanto coletamos as perguntas. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. César Baião para as suas considerações finais.
Ok, obrigado. Eu, antes de fazer minhas considerações finais, eu vou pedir ao Sérgio Fischer, que está aqui com a gente também, como eu mencionei no começo, para falar um pouquinho do nosso segmento de terminais portuários, focando um pouco mais na Brasco, que é o nosso terminal de óleo e gás aqui no Rio de Janeiro. Fischer.
Falando um pouquinho de Brasco, né, esse início do ano 2010 foi muito positivo. Que nós começamos a operar por Vitória também, ou seja, começamos uma operação de um cliente internacional por Vitória e vamos começar agora um grande cliente aqui pelo Porto do Rio de Janeiro, pelo Porto Público do Rio de Janeiro. Isso vai fazer com que a Brasco ainda aumente ainda mais a participação no segmento dos terminais portuários, que é uma grande notícia para nós aqui na Wilson, e nós acreditamos muito nesse crescimento da Brasco nesse segmento.
Se tiver alguma pergunta a mais também em relação ao que o Fischer comentou, a gente está aberto. Se não, a gente pode ir para a minha mensagem final.
Para fazer alguma pergunta, digite asterisco 1. No momento, não há perguntas.
Ok, reiteramos nossa confiança na sustentabilidade dos nossos resultados positivos, tanto pelos que apresentamos hoje ao mercado, quanto ao longo dos últimos períodos. Portanto, em nossa visão, continuamos no caminho certo para retomarmos a trajetória de crescimento sustentável de volumes e também para reforçar nossa estratégia de crescimento no longo prazo. Finalmente, como de costume, agradecemos a todos os nossos clientes, acionistas e colaboradores pela confiança depositada na administração da Wilson Sons e também nossa visão quanto ao rumo a ser seguido pela companhia. Muito obrigado a todos.
Obrigada. A teleconferência da Wilson Sons está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.